Vamos tratar mais desse assunto, até porque o Procon de Criciúma elaborou aí algumas dicas para que você fique atento e não caia em golpes ou seja lesado durante este período, durante este mês de novembro. Conversa a partir de agora com Rodrigo Borges, que é coordenador do Procon de Criciúma. Rodrigo, obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar presente aqui. Vamos dar as dicas aí, responder o que for necessário para ajudar a população aí.
Com certeza. Importante ainda mais neste momento, quando chove aí de promoções. E isso eu digo porque recebemos aí a todo momento e-mail, Facebook, Instagram, enfim, várias redes sociais, você recebe uma enxurrada de promoções. E em todos os meios de comunicação também. E o que, que o pessoal deve ficar atento a partir desse momento, Rodrigo?
Opa, então, primeira dica, né? O Procon fala como dica, seria verificar a real necessidade de compra, né? Do produto. Ainda mais agora, né, nesse período de pandemia, pós-pandemia, né, vamos dizer assim, verificar a real necessidade de compra do produto. Após isso, fazer uma verificação de preço, seja em loja física, explorar bastante as lojas virtuais, fazer pesquisas de preço antecipadas, né, para que não ocorram falsos descontos, né, quando for realmente exercitar o poder de compra.
Perfeito. Tem gente que se aproveita desse momento, Rodrigo, para tentar enganar, vamos dizer assim, a pessoa, o consumidor?
Sim, acontece bastante. Reclamações no Procon é quase que 100% de lojas virtuais, né? Então, a pessoa realizou, o preço está muito atrativo, o consumidor acaba comprando o produto. Depois verifica que tem reclamações no Reclame Aqui, referente a essa loja virtual, né, que às vezes não existe um CNPJ, seria um anunciante comum que coloca um nome fantasia ali para estar oferecendo produto. Muitas vezes o consumidor paga, faz o pagamento do produto, acaba não recebendo e vem nos procurar. Então, uma dica importante também é evitar ao máximo fazer compras através de links, né? Às vezes é encaminhado, como você mesmo falou, algum tipo de link via WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, o consumidor clicando ali e, de certa forma, acaba passando os seus dados pessoais para os golpistas. Aí eles acabam fazendo compras de forma online também, utilizando, por exemplo, do cartão de crédito do consumidor. Aí, quando a fatura vem a surpresa também.
Realmente, tem muitos crimes desse tipo. E aí é possível reverter uma situação dessa, Rodrigo? Por exemplo, a pessoa fez uma compra num site como esse, que não é tão conhecido de repente, ou é um site fake, enfim. É possível reverter uma situação como essa?
Certo. O nosso contato, a gente vai tentar contato com o anunciante, né? Mas sendo golpe, dificilmente seremos atendidos, né? Eles já vão saber qual é o DDD, muitas vezes já tem o contato do consumidor, ou às vezes já tem o contato do Procon salvo, que já aplicou golpes em algumas pessoas da região, e as pessoas nos procuraram, fica registrado ali, e eles acabam não nos atendendo. Se existe uma empresa constituída, né, e o favorecido do pagamento em questão do produto foi a empresa, a gente tem como atuar. Agora, se o favorecido, né, foi uma pessoa física, aí já complica um pouco a situação, porque se a pessoa física comprando, a pessoa física anunciando, dificulta um pouco o trabalho do Procon. A gente acaba indicando que o consumidor registre um boletim de ocorrência, né, mas nós aceitamos de todas as formas, contato, telefone, envio de mensagem via WhatsApp, e-mails, todos do institucionais, né, aqui do órgão, com identificação do órgão, porém, é uma situação que é meio complicada, assim, de reverter, né, quando é golpe mesmo.
Bom, até você citou, durante a sua fala anteriormente aqui, citou um fato que aconteceu comigo faz alguns meses já. Você alertou para não comprar produtos através de links, né, quando você recebe links. Isso aconteceu comigo, recebi um link no e-mail, era de uma TV, e o valor era muito atrativo, uns 40% a menos do valor de mercado. E me chamou a atenção aquele anúncio, cliquei nele, só que direcionou para um site que era conhecido, agora não consigo me recordar o site, mas é de uma rede grande de produtos, Porém, quando eu tentei clicar em um outro campo do site, não era possível, ele não direcionava para uma outra página. Ele ficava naquela mesma ali, estático. Só tinha a opção, a única coisa que eu consegui era colocar os dados pessoais e os dados do cartão. Então, isso costuma acontecer muito, Rodrigo, esse tipo de golpe?
Sim. Essa prática ela é chamada de phishing, né? Que o golpista ele está tentando pescar os dados pessoais do consumidor. Igual tu falou ali, direcionou para uma página onde tu teria que dar teus dados pessoais. Ele pegaria os dados pessoais do consumidor, né? Os seus dados pessoais ali e ele faria compras utilizando do seu cartão, do seu CPF, né? Esse seria o golpe. Eu não sei se é a mesma, né? A mesma rede de lojas que você falou. Mas teve uma rede de lojas grande, que tem na cidade também, que ela teve seu site clonado. Então, realizamos atendimentos aqui de ar-condicionados, de televisores de 60 polegadas, de LED, Full HD, né? Enfim, 4K, por metade ou menos da metade do preço real de mercado dela, né? Acredito que não seria um problema eu falar citar o nome da loja, porque a
Não.
própria loja, em atendimentos, nos comunicou aqui que, ó, fomos clonados, tomem cuidado, que foi a Americanas, né? Mas a própria loja tomou todo o cuidado de nos encaminhar uma minuta, né? Informando, mais rápido, desculpa, ó, fomos clonados, tomem cuidado, o nosso número para contato é o número tal, não realizamos compra. Não fizemos contato via WhatsApp, então eles tiveram todos esses cuidados, mas foi uma rede que foi, o pessoal colou no site, o boleto na hora de imprimir saía bem parecido com o boleto real, então aconteceu na cidade, sim.
Perfeito. É, seria essa mesma empresa. Foi esse mesmo anúncio que acabei recebendo também, de uma TV. Coincidentemente mostrei para os colegas aqui da rádio e, enfim, a página era muito semelhante à da empresa mesmo, né? Então foi uma clonagem que aconteceu.
Isso, exatamente.
Perfeito. Outras situações que o pessoal deve estar atento também, questão de pesquisas de preço. Isso é importante. Hoje, quando você vai fazer uma compra através da internet, hoje é muito mais fácil, Rodrigo, para a gente fazer uma comparação de preços. Isso é importante também, principalmente neste mês de novembro.
Sim, muito importante. Tem alguns sites, tem alguns aplicativos de comparativos de preço, né? Igual tem a. Alguns de viagens, que por exemplo, tu dá o teu destino, a tua data, vai buscar o menor preço para ti. Aí tu vai verificar, né, a questão de escala, se cabe, se não cabe, se é viável. Existe já esses aplicativos também para fazer comparativos de preço. Então tu escolhe um produto e vai receber uma mensagem, ó, o produto que tu procura, tá, o menor preço é esse. Então tem alguns que são confiáveis, né, pode estar utilizando. Então é importante sim fazer esses comparativos de preços. Se possível, também nas lojas físicas, né? Vai na loja A, na loja B, na loja C, faz o comparativo de preço e explora bastante também as lojas virtuais.
Esses sites que fazem a comparação de preço, você teria algum para divulgar, um que seja seguro?
Um, por exemplo, que é bem conhecido já, na verdade, é o Buscapé, que ele faz esses comparativos. Tem alguns outros ali, só que não, eu não usei, não, eu não fui a fundo dentro dele, né? Mas um que a gente sabe que é confiável seria esse Buscapé. Ele faz uma pesquisa de preço, um comparativo bem legal.
Importante. Aí já otimiza o tempo da pessoa, né? De entrar num site, entra no outro, enfim, entra ali só no Buscapé, já consegue ter uma relação de preços atrativos, digamos assim, ou o melhor preço sendo divulgado.
Exatamente. Então ele vai achar o melhor preço daquele produto que tu procura. Aí cabe, né, ao consumidor fazer uma verificação se o site é oficial, se o site tem domínios, né, que são as que daí teria a identificação virtual da loja, se tem CNPJ, se tem telefones para contato, né, verificar também no Reclame Aqui se tem reclamações referente àquela loja ou àquele site. Aí fica a cargo do consumidor.
Perfeito. Então, esclarecida esta questão, então pessoas têm que ficar muito atento porque muitas ofertas vão chegar a partir de agora, né? Ou já começaram, inclusive, né? A gente sabe qual o dia específico mesmo da Black Friday, Rodrigo?
Isso, já começaram. Eles começam. Eles têm, o brasileiro, na verdade, né, já acabou criando não a Black Friday, sim o Black November, né? É o novembro inteiro de promoções. Mas o O dia real seria a última sexta-feira do mês. Neste ano é o dia 26 de novembro, o dia oficial.
Dia 26 de novembro. Há uma possibilidade de melhora de preços, no dia 26 ou vai permanecer do jeito que está agora?
Desculpa, não entendi.
A gente sabe que dia 26 é o dia da Black Friday realmente, né? Mas como você disse, há uma cultura diferente aqui no Brasil, que é o novembro todo. Só que o pessoal que está querendo fazer alguma compra de repente, é melhor esperar para sexta-feira, dia 26, ou já pode começar a fazer as compras agora?
Então, se o consumidor, né, teve a consciência de fazer a busca de preços já lá em agosto, em setembro, e percebeu que agora caiu o preço, poderia já realizar a compra, né? Porém, a gente sabe aí que, né, as lojas, por exemplo, não tinha um plano para vender, tinha uma meta, não atingiu essa meta, pode ser que o preço tenha uma diminuição. Doída aí, ou se fechou todo o estoque, vai ter um novo pedido né, uma nova reposição dos produtos em loja, pode ser que tenha uma diferenciação ainda de preço. Porém, se ele fez essa pesquisa ali 2 meses anteriormente e tiver um preço atrativo agora, ele já poderia estar realizando a compra.
Estou conversando com o Rodrigo Borges, que é coordenador do Procon de Criciúma. Estamos falando sobre a Black Friday aqui em nossa programação, de algumas ideias e atenção que você deve ter durante este mês de novembro. Mas essas dicas valem para o ano todo, né, Rodrigo? Deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, Rodrigo, aproveitando a sua participação. Eu recebi hoje mais cedo uma mensagem de um ouvinte, aqui de Uruçanga mesmo, falando sobre a questão de um problema com a companhia telefônica. Ela disse que tem um telefone já há um certo tempo, convencional, esse residencial, está pagando pela fatura, teve um problema lá, arrebentaram o fio e eles estão aí já algumas semanas sem o telefone. E ela continua pagando pelo serviço ali, né? De que forma que essa pessoa ela deve agir, Rodrigo?
Certo. Então, como eu falei lá no início da entrevista, o nosso PROCON ele é municipal. Então, nós atendemos moradores do município ou se a reclamada for aqui do município, né? Como a moradora é de Uruçanga e a reclamada provavelmente, né, a Oi não tem sede aqui na cidade, essa reclamação ela teria que ser feita nos contatos diretamente com a Oi ou tem o consumidor.gov.br, que é uma plataforma online do governo federal, onde o consumidor, independente da cidade ou da região, do estado, pode estar fazendo o registro de sua reclamação. Se fosse aqui na cidade, nós entraríamos em contato com um telefone que é direcionado ao PROCON, aqui para atendimento do município, né? Aliás, do PROCON. Atendimentos do PROCON, nós faremos o contato, provavelmente eles dariam uns 5 dias úteis para estar solucionando a demanda desse consumidor.
Perfeito. Então fica a dica aqui para as pessoas aqui de Uruçanga também. Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua participação esclarecedora, nossa entrevista aqui, falando mais sobre essas dicas, né, que você acabou de citar aqui em nossa programação. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho, Rodrigo.
Opa, bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, bom trabalho para vocês também.